Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Chegamos exatamente ao meio do mês de agosto, né? Esse mês seco, esse mês frio, né? Esse ano tá um ano muito frio, né, nessa época. Então, é mês de calor, mês de frio, muito seco, a umidade do ar está lá embaixo, tem que ter muita preocupação com a saúde, tomar muita água, né, hidratar, e em especial crianças e idosos, tá bom? Vamos começar o nosso programa agora, te agradecendo pela sua audiência, por você estar comigo, muitíssimo obrigado. A partir de agora, estaremos juntos no bate-papo legal até a 1 da tarde. E hoje eu vou entrevistar o presidente da Andave, o Paulo Tibúrcio. Eu estive semana passada lá no Congresso da Andave em São Paulo e eu conversei com o Paulo Tibúrcio. Foi uma conversa bem interessante, bem bacana e eu tenho certeza você vai gostar. Eu vou trazer agora para vocês o Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá a todos, sou Cléo João da CJ Agrícola. Hoje o assunto é sobre o nutriente nitrogênio. Principais funções dele na planta. Em geral, aparece na matéria orgânica em maiores proporções do que outros nutrientes. Participa na formação de aminoácidos e proteínas. E participa da molécula da clorofila essencial à fotossíntese. Que forma ele é absorvido pelas plantas? Na forma amoniacal, que é o NH4, e a forma nítrica, que é o NO3, com predominância da nítrica sempre. Principais sintomas de deficiência. Como o nitrogênio se desloca muito facilmente pelas regiões da planta, a sua deficiência provoca um amarelecimento uniforme das folhas, iniciando o processo pelas folhas mais velhas sempre. Causas de sua deficiência na planta: solos muito pobres em matéria orgânica, solos ácidos, a lixiviação causada pelas águas da chuva, empobrecimento do solo por causa da remoção pelas colheitas, seca muito prolongada, diminuindo a mineralização da matéria orgânica, e também a imobilização do N do solo por micro-organismos quando restos culturais de gramíneas são incorporados pouco antes do plantio. Muita atenção, produtor, então, assim, fazer uma boa nodulação, né, utilizando inoculantes, né, o bradirresóbio, e também o azospirilo de uma forma muito boa, principalmente no suco de plantio.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Ter indicadores-chave para a gestão de negócios no agro é uma necessidade. Já falamos isso aqui nesse espaço há muito tempo. Mas a questão hoje é: que indicadores podem ser? Hoje vamos falar de um desses indicadores, a relação de troca de grãos por tonelada de fertilizante. Basicamente, de fontes de fósforo, MAP, e potássio, cloreto de potássio, ou KCl. Quantos sacos de soja ou de milho eu preciso para comprar uma tonelada de fertilizante? Essa é a pergunta a ser respondida. Quando se fala de KCL na soja, o indicador médio é em torno de 16 a 20 sacos por tonelada. Essa relação de troca teve um pico na safra 22-23, chegando próximo dos 40 sacos de soja por tonelada. Já para o MAP, a fonte de fósforo, a relação de troca para a soja muda um pouco, sendo a média em torno de 20 a 23 sacos por tonelada. Também na safra 22-23, a relação ultrapassou os 40 sacos por tonelada. Vale lembrar que essa relação tem por base o Porto de Paranaguá e, obviamente, há de se calcular o preço de paridade até ela chegar na sua fazenda. E fique atento à logística. Já para o milho, a conversa pode ficar um pouco mais demorada. Já visto que o comportamento é quase um eletrocardiograma ao longo do ano. Depende de outras matérias-primas, como ureia e sulfato de amônio. Iríamos tomar muito espaço de hoje, mas voltamos à discussão em um outro momento. Quantos sacos por tonelada de soja ou de milho o seu negócio está pagando e quanto ele suporta pagar tendo margem saudável? Qual é a margem saudável para a sua fazenda? Quantos sacos por hectare o seu vizinho ou a média dos seus vizinhos estão utilizando? Eles gastam menos ou são mais eficientes? Ou ainda, você pode ser o vizinho a ser tido como exemplo. A adubação de um sistema produtivo pode representar mais de 60% do total desembolsado no ano. Precisamos falar de eficiência técnica e financeira das adubações. Ah, e ainda não falamos da relação de troca de arroba de boi por fertilizantes em lavouras de carne ou a relação de arroba de boi por soja ou milho. Que outros indicadores são importantes para a gestão do seu negócio? Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o arroba o Luciano Alegre no Instagram. Até mais!
Luciano, abraço para você, até a próxima semana. Eu já vou para o intervalo comercial e volto já já com a minha entrevista.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade conosco aqui. Eu gostaria de começar a nossa entrevista entendendo o porquê da escolha desse tema nesse congresso da Andave 2024.
A gente criou esse tema para trabalhar duas vertentes. A agroeconomia brasileira, em primeiro lugar, representa, na primeira vertente, a responsabilidade que o Brasil tem de produzir alimentos, alimentar a população brasileira e mundial. Então, a gente coloca os números como primeiro lugar para nós, os números. Campeão na produção de várias culturas, de várias proteínas, campeão na exportação. Então, os números é a primeira vertente que a gente fala do primeiro lugar, quando a gente fala primeiro lugar. E a segunda vertente, o primeiro lugar, é uma homenagem que a gente quer fazer a todos aqueles que atuam no agro brasileiro. Porque creio que vocês que atuam no agro, assim como eu, a gente acorda e dorme pensando e falando em agro. Então, o agro está sempre em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? Então, essas duas conotações, essas duas vertentes que eu gostaria muito de deixar explicado para vocês o porquê desse título, Agroeconomia Brasileira em Primeiro Lugar. Primeiro lugar, então, nos dois sentidos, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual é o papel da Andave diante do cenário do agronegócio. Imagina uma corrente de três elos, a Andave é o elo do meio. Nós ligamos a indústria até o agricultor. A Andave trabalha fortemente com o distribuidor. O distribuidor que está ligado às revendas do qual a Andave trabalha, nós temos, como eu falei hoje, 3.472 associados hoje. E nós trabalhamos fortemente com esses associados para que eles levem ao agricultor todas as melhores práticas de produção e de sustentabilidade. Então, esse elo, que nós somos a corrente do meio, de um lado a indústria, que traz o insumo, do outro lado o agricultor. E andar no meio, representando, levar insumos, tecnologia, inovação e boas práticas. Então, todo o conteúdo de hoje e dos próximos 2 dias procura contemplar tudo o que se diz respeito à gestão e boas práticas para levar o que tem de melhor ao agricultor e garantir a agroeconomia em primeiro lugar.
Ô Paulo, andar a viver esse congresso como um ambiente muito mais para networking ou ele é um ambiente de negócios?
Ótimo. Por uma questão de legal, não se pode fazer negócios aqui dentro, por uma questão legal de um evento como esse. Só que eu garanto a você que aqui se iniciam inúmeros negócios. E esses negócios são contemplados a partir da próxima semana e as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Então, por uma questão legal. Não tem talão de pedido em stand, ninguém faz venda direta aqui dentro. E isso é por uma questão legal e é uma disciplina que nós seguimos à risca no nosso congresso. Mas aqui existem os lançamentos informais de produtos, de serviços, de tecnologia. Tá, todos os estandes que vocês forem visitar tem algum lançamento, tem alguma novidade. Mas ele não tira o pedido aqui. É só essa questão da diferença de fazer negócio. Faz-se muito negócio de uma maneira indireta.
Um dos pontos que foi colocado no Congresso foi a questão da venda direta das indústrias, né? Pulando o distribuidor, a indústria vendendo diretamente para o produtor rural. Como é que a Andave vê isso e como é que ela se posiciona em relação a esse assunto?
Nós temos um grupo de trabalho na nossa diretoria, que é o grupo de trabalho de acesso ao mercado. E nós conversamos com as indústrias fornecedoras, porque o momento, na abertura hoje, eu falei de um momento dos últimos 4 anos, vindo desde a pandemia até as secas, as questões de dólar. Eu falei de muita preocupação que a gente vive nos últimos 4 anos. E essas preocupações, associado à entrada de muitas novas empresas no Brasil, só nessa feira aqui nós temos mais de 30 empresas da China expondo. Então o Brasil tem sofrido, não vou falar sofrido porque tem que ver o lado positivo, mas o Brasil tem enfrentado uma entrada muito grande de empresas de outros países e de novas empresas sendo constituídas. Então, o que a gente tinha há 20 anos atrás, 30 anos, que a gente tinha as empresas de pesquisa e desenvolvimento sendo líderes com produtos patenteados por 8 ou 10 anos, hoje não é mais esse cenário. As patentes da maioria dos produtos se expiraram, tem muita gente entrando no Brasil, tem muito produto sendo registrado no Brasil, e isso começa a tornar a competitividade muito mais intensa. O que nós estamos observando é que muitas empresas estão rasgando as estratégias para cumprir as suas metas de venda. E é isso que nós estamos procurando conversar com todo o segmento, porque nós temos que ter um setor saudável para os 3 elos, para a indústria, para a distribuição e para o agricultor.
Outro ponto colocado foi a questão de ter regras para a venda direta. Quem faria essas regras e como é que funcionaria isso?
É preocupante falar em regras, porque isso pode virar compliance. Então, nós não podemos trabalhar com proteção de mercado. O que ele talvez queira, acredito que ele quis dizer, é que sempre um distribuidor representa algumas empresas. E a regra deve ser estabelecida entre ele e a empresa a qual ele representa. Não existem regras gerais. O que ele quis dizer são as regras de um fornecedor, um distribuidor de produto para uma determinada empresa. Tá? Então, assim, é um pecado falar em regras de uma maneira geral, porque isso é compliance. Tá? Então, a gente se preocupa muito. Então, só esse entendimento. E no caso do Roberto, o Roberto tem a empresa que ele é o CEO, ela atua numa região onde as vendas diretas, Mato Grosso, principalmente, Mato Grosso do Sul, um pouco Rondônia, hoje estão em Minas também, mas a grande região é a região que nós temos, em alguns casos, 80% dos negócios são feitos de venda direta. Mas eu também coloco a preocupação da venda direta, porque o Brasil hoje não tem um suporte do governo para dar assistência técnica. E a assistência técnica no campo hoje é dada pelos distribuidores, pelas cooperativas. E a partir do momento que você começa a atuar em venda direta, você começa a perder a tua força na assistência e levar a tecnologia e fazer ela ser aplicada corretamente. Então é um perigo, e é isso que o nosso grupo de trabalho está procurando alertar os fornecedores para que a gente tenha um pouco mais de um mercado, um acesso um pouco mais saudável e que seja um pouco mais distribuídos. E nós esperamos declarar essa preocupação que tem gente rasgando estratégia e indo para a venda direta. Por quê? Porque os últimos 2 anos a distribuição viveu um momento de altíssimos estoques com preço elevado. O produto caiu, teve produto que o distribuidor pagou R$80 e depois ele passou a valer 20 e o distribuidor estava estocado. E o fornecedor precisava fazer a sua meta. Então teve muito apelo para a venda direta. Mas acredito que isso foi um momento. Isso tem que passar. Isso tem que ser uma união de esforços para a gente atender. Mas não vai acabar a venda direta. A cultura de algodão é uma cultura que ela é basicamente venda direta. A cultura da cana-de-açúcar é muita venda direta e cooperativa. Então, acho que nós temos espaços para cada um trabalhar. Então, eu vou, depois de amanhã na pesquisa, eu vou enfatizar muito a preocupação que a Andave tem, que nós precisamos aumentar a prestação de serviço ao agricultor e cobrar por isso. O mercado, vocês viram agora a palestra dos Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos, eles cobram pelo serviço que eles levam aos agricultores, isso tem valor. E no Brasil não se pratica muito esse valor, fica mais na dependência da margem dos produtos. Isso é preocupante, acho que tem que abrir o leque. E essa é uma das orientações que nós damos aos nossos associados.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Paulo Tibúrcio, presidente executivo da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Paulo, certa vez eu ouvi de um pequeno distribuidor que as pequenas revendas tendem a acabar em função da concentração dos grandes que estão vindo de fora e comprando as outras pequenas aqui no Brasil. Essa é uma realidade? A pequena distribuidora, a pequena revenda, ela tende a acabar?
O distribuidor nunca ganhou dinheiro no terreno das grandes que estão chegando, como nos últimos anos. Tem sido uma oportunidade para os pequenos e médios ganharem dinheiro onde está tendo as grandes concentrações. Isso é real. E nós temos números que provam isso. Quer outro exemplo? Eu vou anunciar aqui qual foi o mercado 2023 em faturamento para distribuição. A distribuição caiu 17% em faturamento. Esse cenário, ele está muito próximo do que as cooperativas caíram. Se vocês pegarem, eu não vou citar aqui por uma questão ética, mas se vocês pegarem na mídia, o nível que as cooperativas sinalizam também está próximo desse número de queda de faturamento. Só que se eu colocar nesse número, nessa análise que a Andab faz, os grandes grupos, aí eu quebro minha perna todinha. Porque quem perdeu mais faturamento foram os grandes. E os pequenos e os médios têm dado risada. E na nossa pesquisa que eu estou apresentando, e na nossa análise, mostra que o pequeno e o médio, ele sofreu menos impacto na perda de faturamento do que os grandes. Quanto maior, maior foi a perda. E nós tivemos gente perdendo na casa até de 40% em faturamento 2023. Então, assim, não é verdade o que a gente às vezes escuta, que o pequeno vai sumir. Vai sumir se ele não tiver estratégia. Eu vou mostrar também na pesquisa quinta-feira, estou adiantando para vocês, que a distribuição tem uma falha muito grande. Ela não faz pós-venda. E hoje, no pós-venda, está em tudo. Está num celular, está num fogão, numa televisão, tem pós-venda para tudo.
Isso se dá pelo fato da pequena ter uma relação mais próxima do produtor e a grande, ela tem uma relação, muito impessoal com o produtor rural?
Isso é uma das partes, provavelmente. Tá? E a gente vê as grandes também com grandes estruturas, grandes investimentos salariais. Então, não é do dia para a noite que você tem uma empresa grande que vai comprando, comprando, e você consegue uma estrutura completa. E visto isso, que estava tudo bem. Começaram a vir as crises de seca, a crise de estoque, e aí o sentimento foi de imediato. E quem mais sentiu foram as grandes. E aí, só finalizando, mais de 60% dos associados da Andab são pequenos e médios. E esse é o grande desafio da Andab, orientar os pequenos e os médios, porque eles precisam de muito mais orientação e muito mais gestão.
Paulo, muitos dizem que no ano que vem pode haver uma quebradeira no agronegócio e que muitos produtores podem se tornar inadimplentes, inclusive aumentando o número de RJ. Como é que a Andab vê isso e o sistema de distribuição? Ele pode sofrer com essa questão?
Nós estamos no mês 8. Eu estou escutando isso desde dezembro do ano passado. Eu escutava que recuperação judicial ia vir, que ia patrolar todo mundo. Não aconteceu desse jeito, está acontecendo, mas não na expressão que a gente escutava. E eu já fui produtor, eu não gosto, eu elogio todos os produtores. Eu queria só fazer um comentário. Por muitos anos o agricultor ganhou dinheiro, mas ele investiu em terra, investiu em algum bem, algum imóvel. E o agricultor precisa também trabalhar a mentalidade de segurar um pouco o dinheiro quando tem vaca gorda, porque quando a vaca for magra, você tem uma reserva. E isso é uma questão cultural, nós precisamos trabalhar um pouco essa cultura, não só do agricultor, mas do distribuidor também.
Como é que está o crescimento do setor de distribuição? Esse crescimento, ele está ativo, ou ele está estagnado, ou caiu? Como é que está nesse momento?
Deixa eu dar mais um exemplo, eu estou antecipando muita informação da pesquisa. A gente tem uma grande pesquisa todo ano e a gente, no congresso passado e no retrasado, a gente apresentava que por ano teriam cerca de 330 novas lojas de revenda por ano. E a gente falava assim, em 3 anos é 900 ou 1.000. A pesquisa agora está mostrando que nos próximos 3 anos nós devemos chegar perto de 400. Não é mais 900, não é mais 1.000. Pé no chão, sabe? Agora, a expectativa que nós estamos passando para os próximos 2, 3 anos na distribuição? Os problemas de estoques elevados a preços altos levaram a muitas revendas renegociarem com as indústrias fabricantes. E tem muita gente que parcelou uma dívida por 2, 3 anos. Então, nós vamos ter aí 2, 3 anos de bastante resiliência que o distribuidor, o agricultor vai ter que ter. O agricultor está sem dinheiro, o distribuidor também está sem dinheiro. E não pensa você que a indústria está cheia de dinheiro, porque eles também estão falando a mesma coisa. Por isso que eles estão indo para a venda direta, porque eles estão desesperados. Então é assim, o setor precisa sentar, precisa analisar o que vem pela frente, novos entrantes. Eu trabalhei muitos anos na indústria. Quando você tinha uma molécula nova no mercado, você ganhava dinheiro por 8, 10 anos. Nós temos pouquíssimas moléculas novas. Mas vamos falar dos biológicos, que é a nova vedete aí. Todo mundo esperava que ia ganhar muito dinheiro com biológicos. Já está margem, já está baixa já. A preocupação com a degradação de lucro é muito grande, mas essa degradação está em todos os setores do elo dessa cadeia, agricultor, distribuidor. Não vou citar nome aqui, mas nós temos uma grande empresa chinesa que vendia princípio ativo para muitas das indústrias que estão aqui. Agora ela resolveu montar uma equipe para o campo. Eu citei aqui, nós temos mais de 30 empresas da China com stand nessa feira. O ano passado, acho que tinha duas ou três. Esses são os novos entrantes. O mundo tá globalizando. Isso não tem como segurar. Isso vai acontecer. Então, assim, o mercado vai pulverizando.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista.
Semana passada aconteceu em São Paulo o Congresso da Andave. E eu entrevistei Paulo Tibúrcio, presidente executivo da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Como a feira é focada na distribuição, o fato de ter aqui outros segmentos não descaracteriza, não vai fazer com que os distribuidores, por exemplo, sintam que a feira está perdendo a sua identidade?
Faz parte, né? Mas assim, uma notícia que eu posso lhe dar. Nós já renovamos o aluguel dessa área para o ano que vem. E nós decidimos manter o tamanho. Nós vamos cada vez investir mais em qualidade e atender. Então, respondendo um pouco você. A gente cresceu, mas acho que a gente está o suficiente de um tamanho para comportar. É que a gente cresceu muito nos últimos anos.
Você acha que esse mercado ele tende a ser muito diferente agora nesse ano de 2024 em relação a 2023, em que você disse que caiu 17%? Né, o faturamento do setor?
Eu acho que a expectativa, o mercado, os novos entrantes vão proporcionando novos negócios. Eu acredito que o mercado de 24 não vai ser muito diferente de 23. Só que aí nós temos que começar a ver a reação de preço de soja, tudo ver a reação do dólar. Então tem uma relação totalmente direta. O mercado está devagar porque o preço da commodity estava baixo, não estava compensando entregar.
Hoje, logo na abertura do Congresso, você, Paulo, mandou uma energia para o pessoal do Congresso do CEAVES, que estava começando exatamente no mesmo horário da Associação Brasileira de Proteína Animal, no mesmo dia, na mesma data desse Congresso assim, aqui. E aconteceu que muitos representantes políticos não vieram na abertura aqui do Congresso da Andave, mas foram lá para o outro Congresso, o Congresso do CEAVES. Isso não acaba, de certa forma, enfraquecendo os dois eventos, não? O fato de que eles acontecem simultaneamente não é uma divisão de forças?
Não, é uma feira que acontece a cada 2 anos. Eles mudaram de data, não era em agosto. A nossa data sempre foi depois do Dia dos Pais e desde o ano passado, por muita reclamação de viajar no domingo, Dia dos Pais, nós trouxemos uma semana antes. Para melhorar, porque no dia 18 de agosto é o Dia Nacional do Campo Limpo, o Impev vivia pedindo para a gente tirar a nossa feira daquela data. Então nós trouxemos para a semana ideal. E o nosso combinado era segunda-feira, Congresso Abag, terça, quarta e quinta, Congresso Andade. É um casamento que nós fizemos. E isso deu muita força para nós. Agora, eu falei com ênfase do outro evento, porque nós temos o maior respeito pela outra associação. Só que eu posso falar para você que o público que é comum é o público político. Só que hoje, mesmo com a outra feira, Arnaldo Jardim estava aqui de manhã. Aí à tarde veio Lupion e Tereza, que vieram de lá para cá. Amanhã vem Alceu Moreira. Então, a gente está muito bem servido. E assim, como presidente executivo, eu estou muito satisfeito porque o trabalho que a gente está fazendo em Brasília tem sido gigante. Então, não me preocupa se eu tenho 2 ou 20, porque eles estão conosco no trabalho em Brasília assiduamente. Então, mas mesmo assim, pô, trazer Lupion, Tereza Cristina, eu estou há 4 anos na Andave, 4 anos eu tento trazê-la, ela só vem no virtual, pela primeira vez ela veio presencial. Tá? Pedro Lupion, então assim, estou muito feliz, porque a expressão política da Andave está muito elevada. E assim, super feliz de ter o Lupion, pô, o Lupion é o cara que está batendo na mesa em Brasília. E a gente criou uma relação de trabalho com ele fantástica. Nós somos uma das 59 entidades que prepara o material para os deputados e senadores defender a gente da frente parlamentar. Vocês viram ali hoje. Então assim, a gente está muito bem. E é lógico que se eu tivesse o Tarcísio aqui, eu ia adorar, pô, sou fã do cara. Né? Mas veio o representante. Mas tá bom. Ontem a gente estava com o Tarcísio lá na BAG, quer dizer, a gente estava junto.
Paulo, a logística é extremamente importante para o setor da distribuição e o Brasil é muito deficitário nessa área. Como é que a Andave tem trabalhado para buscar melhorar esse gargalo que nós temos no Brasil hoje?
Hoje quem estava na fala do Lupion, o Lupion falou disso, que um dos pontos é logística e infraestrutura. E tudo que o Lupion falou ali, tem o trabalho da Andave dentro do IPA que coloca na mão deles, porque aí cai para uma alçada política. Ok? Ontem na ABAG, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul falou quanto que, da questão de terceirização de estradas, o quanto o Rio Grande do Sul está se reinventando em estradas. Quem estava lá ontem escutou isso. Então, assim, a gente acompanha e a gente tem dado esse suporte como instituição para que o político consiga a nível federal essas coisas. Sempre teve. Você viu o Lupion hoje falando, né? Nós precisamos... existem portos que nós precisamos viabilizar. Mas ele tem toda uma questão ambiental, de legislação, de defesa. Estava lá a Samantha Pineda. A Andave contrata a Samantha Pineda com altos investimentos no escritório dela para nos defender até com essas preocupações.
Como é que a Andave tem visto a questão da comunicação? Fala-se tanto hoje da comunicação, né? Boa... da produção por ter adentro, mas a comunicação ruim por ter afora. E vocês, Andave, como têm visto e trabalhado essa questão da comunicação?
Vocês estão no setor que trabalha o poder da multiplicação. Mas hoje, a comunicação ainda no Brasil, do grupo que é contra o agro no Brasil, ainda responde por 40% e ainda assiste aquela televisão que era líder de mercado. Tá? E ali a gente sempre escuta uma tendência que distorce da realidade. Agora, nós estamos trabalhando muito, mas o poder da multiplicação ele precisa ser muito multiplicado. Vou dar um exemplo. Amanhã vai ter uma apresentação aqui da Letícia, que vai falar do De Olho no Material Escolar. Faz quase 4 anos a gente vem trabalhando, investindo junto com a De Olho no Material Escolar para mudar as cartilhas que nós temos nas escolas públicas brasileiras, que é uma vergonha. Que fala que chapeuzinho vermelho não vai mais levar comida para a vovozinha porque não tem mais a mata para ele atravessar, porque derrubaram a mata para plantar soja. Então, é totalmente distorcido. Então, a gente tem que trabalhar desde a base, educação, primeiro ponto. A BAG está vindo com um projeto milionário de investimento para trabalhar a imagem Nós estamos com o embaixador nos Estados Unidos, via BAG, e vai começar agora um grande trabalho para trabalhar a imagem fora do Brasil, porque muita coisa vem de fora. Vem sustentada por políticas comerciais que não querem que o Brasil invada o espaço dele. Então, assim, é extremamente complexo. A gente vai até onde a gente consegue ir. Então, nós estamos apoiando o projeto de olho no material escolar. A Andab está levando educação no campo, com escola pública, com escola municipal. Ou seja, mas é muito grande o nosso desafio de comunicação. E o poder que vem nos metralhar, principalmente, são de outros países. Principalmente, hoje falou aqui, é o comercial por trás. Então, eu como agrônomo, eu até acho que lá, muitos anos atrás, o agro é pop, o agro é tudo, não era a melhor comunicação. Tá, e hoje a BAG está com uma campanha bem diferente.
Foi essa então a minha entrevista com Paulo Tibúrcio, presidente executivo da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, durante o Congresso Andave 2024, lá em São Paulo. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do